para implantar a NBR 15.575, uma norma de desempenho que estabelece garantias de vida útil para edifícios, isto mesmo, principalmente para instalações como, por exemplo, elétricas, hidráulicas, e é uma ferramenta que pode permitir aos moradores do prédio exigirem das construtoras, por exemplo, esses prazos de validade e também ter o controle sobre eles e até mesmo exigir mudanças, substituições, enfim, controle de qualidade. Quem tem participado das reuniões que estão discutindo, inclusive, com o representante da construção civil esta norma de desempenho é o engenheiro José Maria Paula Soares, do Sinduscol, que é o Sindicato da Indústria da Construção Civil. E é com ele que eu converso agora. Senhor José Maria, boa tarde.
Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos os ouvintes também.
Quando se fala dessa discussão de uma norma que possa estabelecer o prazo de validade dos edifícios, é uma coisa engraçada, que a gente tem prazo de validade para leite, para iogurte, para salsicha. Agora, para um prédio, como é que funcionaria isso?
Na verdade, o que se está buscando, tentando estabelecer dessa norma, tanto quanto nos carros também já tem alguns prazos de validade e tudo mais, é que, na verdade, essa norma vem de encontro com algumas exigências que os próprios usuários, né, que demandariam. Então, exigências como segurança, habitabilidade, então, eram critérios que, no fundo, pretendiam que os usuários pudessem ter, de alguma forma, uma garantia de que estariam tendo, ao longo do tempo que estariam usando o seu imóvel, uma garantia de vida útil desse imóvel. Então, essa norma, ela vem realmente tentar, de alguma forma, dar alguns parâmetros que lhes permitam avaliar que forma esse desempenho vai ser ao longo da vida útil desse projeto desse.
Ou seja, entre o que a construtora propõe de vida útil e aquilo que acontece, de fato, é uma forma de transparência na relação entre aquele que consome o produto e a longevidade desse produto, já que é um bem durável, é um apartamento, uma residência.
Existe alguma situação que está sendo discutida e exatamente uma das coisas que a gente está tentando ver agora nessa discussão que a norma está discutindo é a questão da vida útil ou projeto de vida útil. Existem as garantias do ponto de vista reais, que são as garantias legais que já se tem hoje, e na verdade está discutindo algumas outras garantias complementares que poderiam ser dadas até por algumas situações que, uma vez identificadas, alguns níveis de desempenho que a construtora, a incorporadora, quisessem incorporar no seu edifício que estaria colocando, poderiam também oferecer algumas garantias complementares. Tudo isso passaria também por um processo de discussão, primeiro, de qual seria a vida útil do projeto ou o horizonte do projeto. Quer dizer, não faz sentido eu falar alguma coisa em vida útil se, por exemplo, meu horizonte do projeto estava menor do que a vida útil do projeto. Então, essa discussão eu vou estar tentando equacionar essa situação. De que ponto de vista a gente teria garantias úteis do projeto como um todo e a garantia útil do edifício.
Quando se fala de garantia útil do edifício, nós podemos chegar a um ponto em que determinados prédios, edifícios, possam chegar a serem esvaziados, tem um prazo, por exemplo, sei lá, aconteceria isso de 30 anos, 40 anos, qual seria a média de duração de um edifício? Eu fui curioso para tentar dimensionar o que seria a vida útil de um edifício.
Na verdade, existem alguns números que não estão de forma ainda oficializada, né? Mas a gente podia falar em torno de 40 anos em alguns setores, em alguns elementos do sistema construtivo.
40 anos de vida útil?
Em alguns, assim, são várias situações. Você teria, para cada sistema construtivo, você teria vidas úteis diferenciadas. Então, você poderia ter 40 anos para sistemas estruturais, você poderia ter, por exemplo, para pisos, 13 anos. Você teria também vida útil, por exemplo, para parques, vidações, fachadas. Então, cada sistema construtivo pertinente ao edifício teria vidas úteis diferenciadas que estariam compatibilizadas com os desempenhos que lhe foram propostos para essas edificações.
José Maria, residência também teria esse prazo?
Quando a gente fala em essa norma, embora ela tenha no contexto tenha uma definição para edifícios, ela também se estenderia para residências. Tá? Porque, na verdade, quando a gente fala em edifício, ela tem algumas limitações que são inerentes à altura. Então, alguns desempenhos, do ponto de vista acústico, térmico, elas seriam inerentes a uma questão de altura que poderiam criar algumas variabilidades maiores. Mas como a gente pretende atender uma situação que possa atender o máximo possível, ampliar o máximo possível dessa situação, as residências seriam inseridas nesse processo também.
Então as casas durariam mais, por exemplo, mais que 40 anos?
Eu diria que, na verdade, o usuário ele teria a noção exata de qual seria, através, que no processo todo da norma de desempenho, existe também a questão depois de você receber todos os manuais, estariam ali desenhados todos os processos e os sistemas construtivos, além das obrigações da manutenção e da manutenção que o usuário teria que dar para o seu apartamento, para a sua casa. A partir desse processo, ele consegue identificar qual seria realmente a vida útil que seria o seu bem.
Então seria, por exemplo, eu compro um apartamento hoje, o apartamento fica pronto, a construtora me entrega esse manual, onde me fala quanto é o tempo de duração do sistema hidráulico, do sistema elétrico, pisos. Aí eu posso ter esse controle ao longo da minha vida dentro do apartamento e acompanhar isso. Se alguma coisa não durar tanto quanto foi colocado nesse contrato, eu posso buscar a construtora para tentar reparo.
Na verdade, sim. A norma de desempenho é o que permite, Gilson, criar uma rastreabilidade todo o processo. Então, saber exatamente em que momento ou em que circunstâncias que você tem vinculado o projetista, na verdade, o fornecedor, o fabricante, o construtor no processo como um todo. Então, você consegue, através dessa situação toda que estamos desenhando, criar uma rastreabilidade para poder exatamente identificar aonde que você teria esse processo comprometido. Ou até, de repente, pode ser na própria manutenção do próprio sistema também.
Agora, uma pergunta curiosa para o senhor, que é um engenheiro, e a gente está vivendo muito financiamento, né, de residências, de prédios, e alguns financiamentos são de 30 anos. E nós estamos discutindo agora prazo de validade de algumas construções. Quer dizer, as pessoas vão ter mais critério na hora de adquirir um imóvel? De repente, comprometer-se no financiamento a longo prazo, com um tempo de vida útil muito próximo ao próprio financiamento?
Gilson, eu confio assim. Na verdade, nós estamos discutindo critérios mínimos nesse momento, tá? Então, a norma por si só já prevê também que hajam situações evolutivas. Então, eu diria assim, o que se discute hoje são três níveis, que são os mínimos, é o nível mínimo, o intermediário e o superior, e que, na verdade, é o seguinte, pressupõe-se que quando você vai adquirir um bem, se você, na verdade, estaria querendo alguma coisa a mais, você estaria também pagando por esse custo maior, para você ter essa durabilidade maior, tanto quanto você também encontra isso hoje em outros bens. Então, a mesma coisa em relação a uma situação que você poderia comparar um carro. Se eu percebo que tem um veículo que me dá uma certa garantia de maior durabilidade, maior coisa, e menor manutenibilidade, talvez eu tenha um custo agregado maior, porém eu vou ter esse reflexo por lá na frente. Então, o que se pretende hoje é ter parâmetros que me definam claramente que aquilo que eu estiver adquirindo se encaixa no perfil daquilo que eu estaria pagando e ao longo do tempo, se 30, 40 anos ou 60 anos, quer dizer, nós estamos falando em 40 anos, que na verdade assim, pode ser 60 ou até mais.
Então significa também que se eu vou comprar um imóvel usado, quando isso estiver em vigor depois de um tempo, eu posso exigir quase que um detalhamento do que eu estou comprando, não só o que eu estou vendo nas paredes, mas o que está por trás dela, por exemplo.
Na verdade é o seguinte, hoje existe uma situação e uma discussão de como é que essa situação vai ser incorporada e que momento vai ser daqui para frente em relação aos prédios e tudo mais. Eu diria que assim, talvez hoje tenha uma certa dificuldade ainda de fazer uma retroagir alguma coisa em relação ao que tenha sido feito para trás, em relação à garantia que possa ser obtido nesse momento. Mas a ideia é assim, tudo que você estaria adquirindo a partir do ano que vem, basicamente, isso nós estamos discutindo, ainda vai passar por uma plenária e vai passar ainda por uma audiência pública a implementação dessa norma. Ela não está ainda em vigência operacional. Ela passou por um processo que ela estaria vigente a partir de maio de 2010. Ela foi, na verdade, depois protelada realmente em função das divergências que se tem hoje para tentar equacionar questões de ordem térmica, acústica. Na verdade, daqui para frente outros projetos vão ter que incorporar alguns conceitos novos de discussão dos entornos que têm esses projetos, para poder identificar claramente se aquele projeto está sendo incorporado num lugar onde com maior ou menor ruído externo. Então, existem algumas situações que vão identificar alguma coisa assim que podem ser definidas como fatores preponderantes para de projetos futuros.
Senhor então, José, por favor, pode continuar, conclua.
Não, então, assim, então, algumas situações que vão mudar alguns conceitos construtivos e projetistas daqui para frente.
Senhor José Maria Paula Soares, muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui à CBN.
Gilson, eu gostaria de aproveitar até o momento, na verdade, essa discussão hoje está tomando um corpo cada vez maior. O que a gente está convocando, e esse teu papel também nesse sentido, realmente provocar a ideia de que essa discussão tem que ter uma amplificação maior ainda. Então vão haver alguns eventos, a UEM, na verdade, vai também fazer um evento em novembro que vai poder também discutir alguns assuntos disso aqui, para poder com isso até amplificar e criar cada vez maior número de profissionais envolvidos no processo.
Então nós vamos ter ainda uma discussão envolvendo o Sinduscom, com participação com a UEM, para poder discutir
em novembro, isso.
Em novembro.
Isso.
Parece que vai ser dia 10 de novembro, é isso?
10 de novembro, correto.
Então tá, estaremos aqui, divulgaremos, que é uma questão que interessa a todos, ainda mais numa época dessa de grandes construções, uma quantidade muito grande de consumo de imóveis.
Correto.
Muito obrigado novamente, senhor José Maria.
De nada, Luiz, boa tarde a todos e obrigado pela atenção.
Conversei com o engenheiro José Maria Paula Soares. Ele é engenheiro do Sinduscom. Ele está participando de discussões da NBR 15.575, que é uma norma de desempenho que está avaliando agora, uma forma de ter um protocolo de desempenho para a construção civil. Quando se entrega um imóvel, deve ter ali um documento onde se detalha o tempo, a durabilidade, a validade de estruturas dentro do imóvel que você adquire. Estrutura hidráulica, os pisos, por exemplo, elétrica, para que o proprietário possa acompanhar o desgaste, o tempo de durabilidade.